Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto que unifica a alíquota do ICMS.
E votação em plenário deve ocorrer na próxima semana.
Congresso Nacional completa 190 anos e Renan Calheiros destaca que funcionamento do Poder Legislativo evidencia fortalecimento da democracia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos concluiu hoje a votação do projeto de lei que fixa em 4% as alíquotas do ICMS cobrado na maioria das operações interestaduais.
Os senadores mantiveram excepcionalidades para o gás natural, a Zona Franca de Manaus e para estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e ainda o Espírito Santo. Repórter Bruno Lourenço.
O texto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos fixa, como regra geral, a alíquota de 4% para o ICMS cobrado nas operações interestaduais, mas prevê exceções, como é o caso do comércio de produtos da Zona Franca de Manaus, que teria a alíquota de 12%. Os senadores da CAI mantiveram essa excepcionalidade, apesar de um pedido contrário do senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo. O colegiado entendeu que a alíquota mais elevada, que na prática representa a possibilidade de um incentivo fiscal maior, é necessária para a competitividade da região. A comissão também manteve outra excepcionalidade, de 12%, para as operações de ICMS que envolverem gás natural, e rejeitaram pedido da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, e do senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, para dar tratamento diferenciado para os bens de informática. O relator do projeto de resolução, Delcídio do Amaral, senador do PT de Mato Grosso do Sul, comemorou a aprovação, mas lembrou que medidas relacionadas às mudanças no ICMS, como a criação de um fundo de compensação e a convalidação dos incentivos em vigor, ainda precisam ser votadas.
Temos pela frente a medida provisória 599, que trata dos fundos. Temos o 238, que trata da unanimidade do CONFAS, dos 3/5, e nós tivemos o cuidado, inclusive, de colocar na resolução esses projetos de tal maneira a dar tranquilidade aos governadores, a dar tranquilidade e segurança aos estados. E, ao mesmo tempo, no 238, a discussão sobre a dívida dos estados. É tudo um mesmo pacote. Portanto, nós estamos discutindo aqui temas variados e que vão praticamente convergir numa votação final no Senado Federal.
O texto votado na CAI também prevê uma alíquota de 7% para o comércio de produtos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ainda o Espírito Santo para o resto do país. As mudanças no ICMS não devem atingir o consumidor. O que muda é quanto vai para o estado de origem do produto, que poderá investir esse imposto ou deixar como crédito para as empresas.
Mas para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o texto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos simplifica a arrecadação do ICMS e complica a situação, porque cria mais uma alíquota do imposto a ser aplicada à Zona Franca de Manaus e ao gás natural.
Paulo Paim espera que isso seja mudado durante a votação do plenário, com a aprovação de emendas do senador Eduardo Suplicy, que garantem a existência de apenas duas alíquotas de ICMS em todo o país.
Da forma que está, nós estaremos complicando ainda mais, em vez de descomplicar a arrecadação por parte dos estados e piorando muito para alguns estados, como é o caso do Rio Grande do Sul. As duas emendas apresentadas pelo senador Suplicy melhoram muito o texto e seria fundamental que elas sejam aprovadas aqui no plenário do Senado. Essas emendas efetivamente atendem aos interesses de todos.
Também o senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, criticou o item do projeto de unificação do ICMS que beneficia a Zona Franca de Manaus com uma alíquota diferenciada.
Queremos a Amazônia progredindo, nós queremos o Brasil inteiro progredindo, mas não podemos concordar com a inviabilidade econômica do Sul em detrimento de uma nova política para outras regiões.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, discorda dos que dizem que o projeto que unifica o ICMS ameaça a economia das regiões Sul e Sudeste.
Segundo a senadora, o projeto, na verdade, acaba com a guerra fiscal entre os estados e mantém têm os incentivos necessários à atividade econômica na região norte e, em especial, na Zona Franca de Manaus.
O ICMS era o mesmo número, mas constitucionalmente, somente a Zona Franca de Manaus tinha condições de conceder incentivos fiscais. Mas na prática não era isso que acontecia, porque todos os governadores, pelo menos a grande maioria dos governadores, utilizam esse tributo, que é o mais importante em nível estadual, para conceder incentivos fiscais e assim atrair empreendimentos.
Em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, cobrou explicações do presidente da Anatel, João Batista Rezende, sobre a expansão do serviço de banda larga na região norte.
A metodologia que a Anatel vai estabelecer, porque nós sabemos que esses municípios estão praticamente isolados, mas são pessoas que não podem ser excluídas desse benefício. Então, eu queria, se o senhor pudesse me dizer, como a Anatel vai proceder para que esse povo não seja um povo excluído.
Na ocasião, o presidente da Anatel garantiu que as empresas de telefonia têm até 2015 para oferecer o serviço de banda larga nos municípios isolados.
Ele ainda falou sobre a tecnologia 4G, que estará disponível nas cidades onde serão disputados os jogos da Copa das Confederações em junho: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador.
Hoje se comemora o Dia do Oftalmologista e o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, saudou a data, destacando que existem no mundo 50 milhões de pessoas cegas e que outras 135 milhões podem perder a visão.
Ele advertiu que o melhor remédio para evitar isso é a prevenção. E o oftalmologista é o médico responsável por identificar e tratar doenças que podem levar à cegueira, como a catarata, o glaucoma, a degeneração macular e a retinopatia diabética.
Os cuidados com a visão são importantes em todas as fases da vida, sendo que a prevenção deve começar ainda na infância. Logo ao nascer, os bebês devem ser levados ao oftalmologista para fazer o teste do olhinho, que pode diagnosticar e prevenir doenças como trauma do parto, retinopatia da prematuridade, problemas da córnea e catarata. Então, eu acho que é muito importante que os governos façam até mutirão de exames.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, chamou atenção para o crescente processo de desindustrialização pelo qual está passando o Brasil.
Ao mesmo tempo, observou que o Paraguai vive um processo inverso. Tanto é assim que 30 indústrias brasileiras se instalaram no país vizinho, principalmente dos setores de autopeças, confecções, calçados, plásticos e frigoríficos.
Rubem Figueiró atribui essa ascensão da indústria paraguaia ao fato de os custos da produção do país vizinho serem inferiores aos do Brasil.
Lá, disse ele, o preço da energia elétrica é 63% menor que no Brasil. A carga tributária é inferior e a legislação trabalhista é bem mais flexível, disse o senador, que citou um exemplo.
A produção de uma calça jeans fabricada no Paraguai chega a ser 35% inferior à produzida no Brasil. Na comparação de preços, não conseguimos competir, porque lá eles podem produzir de maneira mais barata e ainda aproveitar o mercado brasileiro para vender o que produzem.
Com uma sessão solene, o Congresso Nacional comemorou hoje os 190 anos de sua instalação.
O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, presidente do Senado e do Congresso Nacional, destacou que o trabalho do parlamento evidencia o funcionamento da democracia no país. O repórter Jefferson Dalmoro tem os detalhes.
Renan reiterou o compromisso do Congresso de atender às expectativas da sociedade brasileira e de manter o equilíbrio entre os poderes, afirmando que nem a Câmara nem o Senado vão entrar em assuntos que dizem respeito ao Executivo ou ao Judiciário. O presidente ainda afirmou que o Congresso é de extrema importância para o país, pois é o local onde estão os representantes da população brasileira eleitos direta e livremente.
Que essa breve rememoração sobre as vicissitudes do nosso Congresso Nacional sirva para refletirmos sobre a sua importância para a vida do país, para ressaltarmos quão nobre é a sua missão sem o pleno funcionamento do Congresso Nacional, haveria muito mais injustiça social. O Congresso sempre refletiu o clamor pela justiça. Congratulo-me nesse dia pela instituição do Congresso Nacional Brasileiro, a quem todos os cidadãos devem valorizar como a mais legítima casa do povo desta nação.
E o presidente do Senado, Renan Calheiros, instalou hoje a comissão que vai elaborar um anteprojeto do novo Código Comercial.
A comissão terá 19 integrantes e será presidida pelo ministro João Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça. O relator será o jurista Fábio Ulloa Coelho.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.